Escola Sempre Viva, entrando no mês de novembro, faz uma programação celebrando o Novembro Negro. E a gente vai conversar com a Tutu, que é coordenadora do Ensino Infantil, e vai explicar um pouquinho dessa programação que inicia agora nessa terça-feira, dia 8, com a exposição. Tutu, como é que começou essa ideia da exposição, do Novembro Negro? Explica aqui pra gente.
Bom, Novembro Negro a gente promove na escola desde sempre. Claro que a gente trabalha todas as questões de afrodescendência ao longo do ano, mas está no currículo da escola. Mas em novembro a gente intensifica essa conversa, essa discussão, e dá um pouco mais de visibilidade a essa questão, de forma interna e externa. Então, a exposição em si, nós começamos porque umas mães chegaram na escola, chegaram para mim e disseram assim, estavam tendo problemas com as filhas, com as meninas negras, com seus cabelos. As meninas, elas não queriam mais vir para a escola de cabelo solto, porque para elas o cabelo delas era feio, porque as colegas estavam dizendo que o cabelo delas era feio. Que o cabelo delas era feio, que o meu também era feio. Como ela disse, ah, meu cabelo é igual ao de tia Tutu, mas o dela também é feio. E aí as mães começaram a ficar agoniadas, porque o dilema de vir para a escola de manhã era muito grande, né? Para pentear e prender o cabelo para não deixar nem o fio solto. E aí eu escutei, né, o que elas trouxeram. Eu disse, olha, me dê um tempo, a gente vai pensar como fazer, né? E aí foi quando chegou a ideia de empoderar essas meninas, dando visibilidade, né, com uma mostra de fotografia. Eu disse, não, vamos fotografar essas meninas e meninos negros, colocar eles em evidência, para poder os outros começarem a entender que existe uma outra beleza. Porque a partir do momento que outras pessoas vão ver e vão falar dessa beleza, as crianças vão, aos poucos, absorvendo isso. Pois não é que funcionou? Funcionou direitinho. Muitas crianças começaram a dizer, ah, eu também quero cachear o meu cabelo, porque eu quero estar na exposição. Né? E aí, as crianças, né, passaram, as meninas passaram a vir para a escola com o cabelo solto, e os meninos a inventar uma outra maneira de pentear o cabelo. E está sendo muito bacana, porque desde então a escola, todos os anos, ela faz a exposição das crianças novas que chegam na escola, das crianças negras, e junta com as que já estavam. E aí está sendo maravilhoso.
E como que funciona a exposição? Assim, a escola prepara as fotos, deixa no espaço para os pais visitarem?
A exposição vai estar na quadra, certo? E vai estar também no hall de entrada da escola, né, na parte de cima. Então, todas as pessoas que entram na escola, elas podem ver, certo? E a visita, ela tem que, se for pessoas, os pais, no horário, vão ter que agendar, porque com as professoras, combinar com as professoras, porque fica fechado, o espaço fica fechado, certo? Mas é assim que vai funcionar. Então são painéis de 1 metro por 1 metro de foto das crianças que foram tiradas, as fotos deste ano foram tiradas por Leandro Telizone. Então é esse o trabalho da exposição.
E a programação do Novembro Negro aqui tem mais novidades aí, né? Tem mais... É repleta,
sim,
né, de atividades.
Isso, porque assim, para além das atividades normais, que são os ciclos de leitura e contação de história, que acontece com esse foco durante todo novembro, né, nós vamos ter uma roda de conversa com pais convidados e uma convidada especial, uma professora mestra, que é a Yara Matos, vai estar conosco nessa roda de conversa, que vai ser no dia 10. Né? Vamos ter também o Dia da Beleza Negra, que é o dia 18. E aí, nesse dia, né, as crianças que estão, todas as crianças que querem fazer, então elas vão fazer trancinhas, vão botar contas, vão fazer dreads, Então, assim, vai ser o Dia da Beleza Negra. E normalmente é uma festa, né? Porque todo mundo quer fazer uma trancinha, quer botar uma conta, né? Que é exatamente isso, essa referência que as crianças têm que ter de uma maneira diferenciada de beleza, né? Porque nós temos um padrão de beleza branca. Quando a gente coloca essa referência para a criança de que existe uma outra beleza, né? Porque aí a criança passa a olhar para as pessoas negras de uma outra forma, né? Não só querer que as pessoas estejam com seus cabelos alisados, certo? Que não usem cores e tudo mais, porque tudo faz parte do mesmo pacote. E demais, nós teremos a culminância do Novembro Negro no dia 21, que é uma culminância interna, né, dentro na escola, onde as crianças vão apresentar os trabalhos feitos durante esse período por cada sala.
Para apresentar para
os Para a própria
colegas,
comunidade,
né?
Escolar.
E esse ano, o Novembro Negro está com o tema Por uma Infância e Por uma Escola
Por
Sem
uma
Racismo.
Por uma Infância e uma Escola Sem Racismo, exatamente. A gente mudou o foco, né, do tema, porque nós começamos o tema, nós começamos com Meu Cabelo é Minha Identidade, certo? Mas ao longo do tempo, na escola, nós vimos que era reduzir. Nós começamos porque tinha um problema em pauta. E ao longo do tempo nós vimos que precisávamos ampliar essa ideia, né? Porque todas as questões, elas não se resolvem e não estão restritas ao cabelo, né? Mas existe uma composição. E aí a gente colocou que o nosso tema vai ser por uma escola e uma infância sem racismo, né? Porque é a obrigação da escola começar logo cedo essa discussão.
E como vocês estão vendo, é possível uma infância sem racismo?
Nossa! É sim, com certeza é possível uma infância sem racismo, pelo menos dentro da escola. Né? Que nós todos estamos atentos, trabalhando com as crianças, observando suas falas, né? E observando fala de professores, fala das pessoas, porque no inconsciente coletivo, dizer que o dia está preto parece e soa natural. Mas se você está atento, e quando uma pessoa fala, diz, por que o dia está preto? Preto significa uma coisa ruim? Então tem vários ditos populares que estão no inconsciente coletivo que nós ficamos atentos, porque as pessoas falam naturalmente. E quando elas falam, normalmente muitas vezes elas se pegam, ah, não, mas eu não quis dizer isso. Mas é preciso que a gente esteja realmente atento para ir desconstruindo o que está no senso comum.
E esse trabalho que vocês fazem com as crianças aqui chega até as famílias?
Olha, de certa forma chega, porque as famílias vão conversar normalmente sobre isso com as crianças, porque muitas das questões começam exatamente porque é um tema que não se fala. As famílias são diversas, certo? Muitas compostas por crianças brancas e negras. E, no entanto, não se fala disso em casa. Não, mas aqui se convive naturalmente. Uma coisa que normalmente pode acontecer é a criança só ser chamada de negra quando se trata de insulto. E se não há essa conversa nem em casa e nem na escola, a criança vai se deparar com uma situação que ela não tem resposta. Ela não está preparada para aquilo. Porque ela... E, como assim? Por que que me chamar de negro é um insulto? Ela vai começar a não ter resposta ou aceitar o negro como insulto. E não dizer, não, mas você está me chamando de negro? Negro eu sou. E isso para mim é orgulho, é motivo de orgulho e não de insulto. A gente precisa preparar as crianças para essa desconstrução, né? E isso chega na família, porque chega neles, pela escola.
Qual foi o fator que vocês escolheram o novembro para celebrar essa data, essa questão?
Olha, porque novembro foi o dia 20 de novembro, é o dia da consciência negra, né? Em função da morte do Zumbi. Era muito pouco, era fazer como o dia do índio, 19. Dia do índio São todos os dias. Dia do negro são todos os dias. Assim como dia da mãe, dia do pai, dia do homem, dia da mulher, são todos os dias. Essas discussões, elas têm que estar em pauta todos os dias. Mas como temos que escolher uma data para potencializar essa discussão, o novembro negro foi escolhido em função do 20 de novembro, dia da morte Zumbi. Eu espero que os pais visitem a exposição, que conversem com seus filhos sobre, que os pais convidados para a roda de conversa cheguem, né, para poder a gente fazer uma bela roda, e que aproveitem esse momento para que a gente possa dar um passo a mais na luta pela igualdade.
Obrigado. A gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo programa.
Obrigada a você.